9:34, nosso assunto agora é música. Será realizado na noite desta quarta-feira no Sesc em Maringá um recital de violão com Eduardo Meirinhos, um evento gratuito que começa às 20h. Eduardo Meirinhos é violonista clássico e professor efetivo de violão na Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. O professor vem a Maringá a convite do Programa de Pós-Graduação em Música da UEM. E o violonista Eduardo Meirinhos está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença.
Muito bom dia, Luciana, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes também da CBN aqui de Maringá.
Professor, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre você, né? Você é doutor em música, já se apresentou em vários países.
Sim, eu tive o privilégio, né, de poder estudar fora e também de viajar bastante tocando. Eu sou formado inicialmente pelo Conservatório Dramático Musical de São Paulo. A seguida eu fiz a minha graduação na Alemanha, né, na Hochschule Musik und Theater de Hannover. E fiz um segundo mestrado depois na Universidade de São Paulo, né, e finalmente me doutorei pela Florida State University nos Estados Unidos, né. E durante todo esse tempo, sempre viajando, sempre tocando, né, em vários países da Europa, dos vários estados dos Estados Unidos, América Central, América do Sul e principalmente no Brasil.
É mais fácil ser músico lá fora do que aqui?
Olha, em alguns países é um pouco mais fácil, né? Países de uma economia um pouco mais estável é um pouco mais fácil. Mas a vida de músico, no geral, ela é, em princípio, difícil. Não é muito fácil, não.
Uhum. Bom, eu queria saber um pouquinho sobre o recital, né? Como vai ser esse recital hoje à noite? O que é, na verdade, um recital de violão? É uma apresentação intimista? Quanto tempo dura? Como é que é?
Sim, é isso mesmo, Luciana. Um recital de violão é um recital de um instrumento, né? A gente frequentemente confunde as palavras, é recital com concerto, qual é a diferença?
Em princípio,
um recital é de um instrumento só e um concerto é de mais instrumentos. Uhum. Muito embora hoje em dia a gente confunda, né, misture um pouco os conceitos, inclusive, né? Em inglês fala concert, em alemão fala concert, não se fala recital. Recital é um termo típico do Brasil, do português, mas é um recital, é uma apresentação de música de concerto de um instrumento só.
Uhum. Quantas pessoas, qual o público que pode acompanhar um recital?
Olha, o Teatro Cavadocão é um teatro muito privilegiado, acusticamente, um teatro novo do Sesc, uhum, né? Bom, eu não sei quantos lugares tem ali, mas eu imagino ter por volta de uns entre 300 e 350 lugares, né? E a acústica é muito boa, vai ser assim, não vai ser amplificado. Toda essa aura intimista, essa aura de sarau, essa aura de aconchego, né, e de se falar a uma música, uma boa música, no pé do ouvido.
Ai, que legal, que interessante. Professor, qual vai ser o seu repertório, né? O senhor vai apresentar peças de Paganini e Ponce? Pode falar um pouquinho sobre esses compositores?
São vários compositores que eu vou apresentar, mas o Paganini, ele compôs uma sonata muito interessante em Lá Maior, porque Paganini, além de ser conhecido como um grande violinista, ele tocava violino, né? Ele também era violonista, ele também tocava violão. Ele compôs uma sonata para violino e violão. E aí eu vou tocar uma adaptação, uma transcrição desse duo para violão solo. Vou tocar dois movimentos da sonata, Romanze e o Allegro Risoluto. Uhum. São dois movimentos dessa sonata. E também eu vou assim prestar uma homenagem à tradição do violão, à história do violão, com o compositor mexicano Manuel Maria Ponce. Por quê? Porque Manuel Maria Ponce, um compositor que escreveu muito para violão, embora não fosse violonista, mas ele escreveu para o grande violonista André Segovia, que foi o grande violonista do século passado, né? Foi André Segovia responsável assim por não só pelo refinamento da técnica violonística, não só por levar novamente o violão às salas de concerto como o instrumento assim de concerto também, porque o vínculo do violão com a música popular é muito forte e à época tinha-se uma certa dificuldade em se separar o violão do canto popular, né? Uhum. Então ele também foi responsável por levar o instrumento de sala de concerto, mas principalmente por funcionar como um catalisador de diversos compositores não violonistas que escreveram para o instrumento e fizeram a história na literatura do instrumento de violão do século XX. Dentre esses compositores está o mexicano, né, Manuel Maria Ponce, 1882-1948, né, que tem uma obra muito grande. Eu vou tocar dele a Sonatina Meridional, que é uma peça em três movimentos, campo, cópula, fiesta, mas ele fez muitas outras obras, ele fez a Sonata 3, ele fez o tema com variações e finale, ele fez variações sobre o Folha de Espanha e finale, fez um concerto para violão e orquestra também, Concerto del Sur, né, e eu vou tocar a Sonatina Meridional. Embora ele tenha sido um compositor da América Central, ele fez duas peças, né, Concerto del Sur e a Sonatina Meridional, se referindo ao Sul.
E antes do século XX, como que era a história do violão? Então?
Bem, o violão, a história do violão remonta à Renascença, né? É da mesma família que, de instrumentos como o alaúde e principalmente como a vihuela. Porque na Renascença o alaúde era um instrumento que dominava a Europa e a vihuela, especialmente da Espanha. Porque, sei lá, uma vihuela e o violão tem o mesmo formato, inclusive. Né? Então, depois disso, houve dentro dessa mesma família, os vihuelistas começaram a tocar em um outro instrumento, que hoje nós chamamos da guitarra renascentista, de quatro órdenes, né? Quatro órdenes, ou seja, não eram cordas simples, eram cordas duplas, como a nossa viola caipira, aquelas cordas afinadas em oitava ou uníssono, né? Então, a guitarra renascentista de quatro ordens, depois isso evoluiu para a guitarra barroca, que era de cinco ordens, depois disso caiu-se as ordens e foi acrescentada uma sexta corda. Houve uma época que já naquela época era, tinha sete cordas, mas caiu em desuso, então o violão tradicional tem um instrumento de seis cordas, mas remonta aí à história da música desde tempos renascentistas.
E como é que é o ensino do violão clássico no Brasil? Porque a gente vê muito ensino do violão popular, né, da música popular.
Em países como o Brasil, como os Estados Unidos, né, diferentemente da Europa, que ainda tem a tradição conservatorial, dos conservatórios de música, né, muito embora existam também diversos países na Europa em que a música está na universidade, mas o Brasil, a Universidade Brasileira abraçou as artes e, felizmente, abraçou as artes com as suas características natas, que é a de a realização musical, do fazer artístico. Né, não somente esse fazer do pensar cientificamente, do pensamento cartesiano, mas também do pensamento artístico. Né? E abraçou as artes, o que é um privilégio para nós, porque isso dá acesso às pessoas dentro da universidade pública, né, dá acesso a todas as classes sociais que podem, através da universidade, ter esse contato e a formação musical. Né? A música de concerto, o estudo de música, tem um estigma, uma impressão, um vínculo de relação um pouco mais próxima às castas sociais mais privilegiadas. Porque
elite, né?
É uma elite, exatamente. Tem uma forma de ser uma música elitizada, que acesso restrito a poucos. Né? E dentro da universidade pública, né, e gratuita, esse ensino ele é democratizado para todas as classes sociais. Você imagina quantos e quantos talentos não foram perdidos por falta de acesso a esse conhecimento. Né? Então, hoje em dia, os alunos que nós temos lá na Universidade Federal de Goiás, longe de serem pessoas abastadas, que podem pagar pelo ensino público, não, eles estão lá, sim, são pessoas como eu, como você, como nós, né, classe média, as pessoas até um pouco bem mais humildes, né, que dependem, inclusive, de vários incentivos financeiros da universidade, incentivos de inclusão, né, para que possam aprender música e ter contato com essa música de concerto. E a experiência tem sido uma experiência extremamente gratificante, que diversos ex-alunos meus hoje são professores em universidades federais, são professores de estudos federais, e não sei se isso é bom ou ruim, mas muitos deles não estão mais no Brasil, né, estão com carreira internacional.
Por causa do mercado de trabalho?
Por causa do mercado de trabalho, condições melhores, né? Então, que tem dois alunos que estão em Berlim, um está em Munique, outro está em Düsseldorf, na Alemanha. Outros saindo agora para os Estados Unidos.
São países que dão mais valor à música.
Sim, são países que têm uma economia mais estável, consequentemente.
Mais,
né,
consumo de música.
Tem mais consumo de música e mais oportunidades de carreira. Né? Agora, mas nós temos assim muitos profissionais aqui no Brasil que têm uma carreira também muito, muito interessante, não somente como professores universitários, mas também como músicos e como artistas, né? E essa é uma coisa que eu, pessoalmente, eu sou muito grato à vida, né, com essa oportunidade de, além de ter uma carreira universitária, ter feito graduação, mestrado, doutorado, né, eu pude, através disso, formar pessoas e continuar com a minha realização artística, continuar fazendo recitais, fazendo concertos. Tanto é que eu venho aqui a Maringá a convite do programa de pós-graduação em música da UEM, né? Olha só, né? Que é o programa de pós-graduação que me convida para palestras, para masterclasses e para um concerto e para um recital, né? Quer dizer, essa junção agora de toda a ciência com a realização musical é uma coisa assim muito importante. Daí acho eu a principal importância da música dentro da universidade, né? Essa aproximação com a ciência tradicional, mas antes e principalmente o acesso à democratização da música e do ensino de música.
Bom, as universidades públicas, então, elas permitem o acesso à música, né, para os jovens, para os profissionais, mas e para a população em geral? Como acessar a música clássica? Como, porque não é popularizar o termo correto, né, professor?
Sim, bom, popularizar, né, a gente teria que ver, assim, qual o significado de popularizar, né? A música de concerto, pelo seu caráter um pouco mais intimista, de apreciação estética, exige a comunicação exige um certo conhecimento do material musical. Né? Isso é indubitável. Quanto mais você conhece um compositor, a sua escuta muda. Né?
Mas você pode começar do zero.
Pô, dentro da universidade você tem que ter uma pré-formação.
É, mas eu digo assim, coisa. A população que quer apreciar a música clássica pode começar estudando. Como se aprecia, por exemplo, um vinho, que começa a apreciar e conhecer e estudar sobre ele?
A primeira coisa é você dedicar tempo àquilo e entender a importância daquilo que você está fazendo. Quer dizer, a música clássica, ou a música erudita, a música de concerto, não é a música de consumo direto e fácil. Né? É uma coisa que exige apreciação. Então você tem que parar a sua vida, entender que você está ouvindo ali, né, um documento histórico na sua frente, que é uma partitura, e tem a interpretação, o intérprete que pega aqueles signos da partitura, coloca para o seu instrumento e dá o seu entendimento, a sua leitura hermenêutica daquela peça. Né? Parece difícil o que eu estou dizendo, mas na verdade é parar para ouvir. Hoje em dia, né, no mundo que a gente vive tão veloz, tudo muito rápido, com falta de foco, as pessoas frequentemente não param para ouvir, né, a música. Eu acho que o primeiro passo é esse, é conseguir parar a vida para ouvir música. Você ouve Bach uma vez, não entende muito, ouve duas, não entende muito, três, começa a perceber alguma coisa, as melodias começam a fazer parte da sua memória auditiva, você começa a reconhecer. Daqui a pouquinho, qualquer peça que você ouça de Bach, mesmo que seja pela primeira vez, que você nunca tenha ouvido, você vai reconhecer aquele autor, porque de alguma forma aquela linguagem já está no teu subconsciente. Né? E não precisa ser um músico formado, ter um conhecimento muito aprofundado para poder ter esse desenvolvimento. Basta você se dedicar, basta você ir às salas de concerto, falar com os artistas, ler um pouquinho e sempre e nunca deixar de ouvir música.
Ouvir todos os dias, né? Ouvir com tempo, com calma, isso, se dedicar a esse momento.
Hoje em dia a gente ouve música assim, quando está dirigindo, quando está cozinhando, às vezes quando está conversando, né? Eu, por exemplo, eu não suporto música quando estou conversando. Ou eu ouço música, ou eu converso. Porque não dá para misturar as coisas.
Tem um ritual para ouvir música?
Olha, não precisa de um ritual, mas eu tenho o meu ritual. Quer dizer, quando eu paro para ouvir música, eu estou só ouvindo música. Então eu ainda sou das antigas, né? Eu pego o CD, eu pego o encarte do CD, eu leio o encarte, eu vejo a história daquela música, os compositores geralmente eu conheço, né? Mas eu vou ver quando aquela peça foi composta, em que situação, em que contexto social ela foi composta, se foi uma peça por encomenda, se foi uma emanação natural e consequente da criação daquele compositor, né? Quando Beethoven escreveu o quarteto Opus 18, número 1, como é que era o momento da vida dele? O que ele estava pensando naquela época? que fase era esse Opus 18? Era da primeira fase, então um pé no classicismo. Como é o classicismo? Qual era a fase que vem depois? Romantismo. Ele estava já na transição, nesse quarteto? Tinha algumas características do classicismo? Tinha algumas características do romantismo? Era a transição ou estava mais com um pé mais no classicismo? Como é que estava isso? Qual a relação dessa música com os clássicos, com Mozart, com Haydn? Né? Então você vai consubstanciando a tua escuta. Daqui a pouco você se dá de frente para um monumento. Né? É como se você entrasse numa catedral. Você entra na catedral de Viena, você entra na catedral de Colônia, uhum. ou em Paris, Notre Dame. Quando você entra para todo lado que você olha, você vê a perfeição. Né? Uhum. E a música desses grandes compositores é isso. Para cada lado que você olha, você vê a perfeição. Agora, que tenha você olhar o suficiente para poder enxergar essa perfeição e essa obra. Assim como na arquitetura, é também a música. Né? Quanto mais você olha, mais você vê.
Professor, e a música clássica? Existe música clássica contemporânea? Como é que está a produção de música clássica?
Sim, a música de concerto contemporânea existe. Né? Ainda vivemos muito as reminiscências do século XX, que foi um século de muita ruptura com os padrões, vamos dizer assim, tradicionais da música de concerto, com a tonalidade, né? Com a tonalidade, né? E como consequência houve a tonalidade, ou seja, a falta da tonalidade, a ausência da tonalidade, uma ruptura muito grande. Aí tem várias vertentes da música dodecafônica, da música aleatória, da música e também da música eletroacústica, que é uma coisa que até hoje é feita, né, que é música de computador. Então a música erudita, ela evoluiu como qualquer outra ciência, né? Assim.
Nossa, agora eu já pensei na inteligência artificial também fazendo música, né?
Sim, hoje em dia você faz música através de algoritmos, né, que vão lá e...
Eu não sei. O que o senhor acha disso?
Olha, consigo apreciar até onde eu entendo. Né? Então, dentro da música do século XX, do século XXI, eu gosto muito de compositores, como, por exemplo, Stravinsky, Pierre Boulez, compositores desse naipe, Debussy, o impressionismo, gosto muito também. Né? Mesmo dentro do violão, né? o maior compositor vivo para violão, que é o cubano Léo Brauer, né? Um compositor magnífico, que usa elementos da música minimalista, da música atonal, mas ao mesmo tempo ele tem um vínculo muito forte com a música folclórica e com a música tradicional cubana. Então é um misto de linguagem, uma amálgama de diversas linguagens, formando uma linguagem única. Né? E assim é cada um esses compositores, né? A gente vai se aprofundando no conhecimento e quanto mais você conhece, mais você aprecia. Quanto mais informações você tem, mais informações você identifica. E quando você identifica as informações, né, você passa a gostar.
E por que você escolheu o violão, professor?
Bom, eu brinco sempre, né? Eu não escolhi o violão, sabe? Ele que me escolheu.
Ah, é?
Né? Porque eu desde tenra idade, né? Assim, eu fui presenteado com um violão, eu pedi um violão para o meu pai, ele me deram de presente um violão, eu comecei na aula de violão, e quando eu dei por mim, eu tinha 10, 12 anos de idade, você punha a partitura na minha frente, eu já lia, né, porque uma criança é um caderno em branco que você escreve o que você quer, né? E aí escreveram-se notas musicais ali, né? Aí quando eu tinha na adolescência, 15 anos, assim, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida para o sofrimento do meu pai.
Preocupado
com a sobrevivência. Na entrevista de ontem até brinquei que meu pai, ele sempre dizia assim, não, meu filho, você tem que estudar. Mas ele queria se referir, você tem que estudar uma profissão para você poder sobreviver, né? Mal saberia ele que eu passaria o resto da minha vida estudando, né? Uhum. Que é o que eu faço até hoje para poder realizar essas apresentações.
Cumprindo a ordem do pai.
Cumprindo a ordem.
Bom, e o recital, então, hoje às 8 horas da noite no Sesc Maringá, né?
Isso.
Entrada gratuita.
Isso.
Tem que pegar o ingresso com antecipação?
Não, basta chegar lá uns minutos antes, não chegar em cima da hora. Eu sou um pouco caxias nesse sentido, eu começo mais ou menos na hora, não atraso muito, em respeito àqueles que chegam na hora, né? Então, às 8 horas, chegar uns minutinhos antes, aí então nós vamos lá. Eu vou fazer tecer breves comentários antes de cada peça, coisas muito, muito, muito ligeiras, né? Vou estabelecer um link assim, entre a palestra que eu fiz para a pós-graduação e aquilo que eu vou tocar, esses compositores que nós falamos aqui. É, então acho que vai ser uma coisa assim, intimista, uma conversa musical de pé de ouvido com o nosso ouvinte.
Que ótimo. E quanto tempo de duração?
Olha, é mais ou menos uma hora.
Uma hora.
Tá? Eu vou falar pouco, então vai ser mais ou menos uma hora de música.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença no estúdio. Um ótimo dia.
Muito obrigado, Luciana. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? Aproveito para reforçar o convite ao nosso ouvinte para estar lá conosco hoje à noite, às 20 horas, no Teatro Sesc Maringá. Muito obrigado.
Nós conversamos com o violonista Eduardo Meirinhos, violonista clássico, professor efetivo de violão da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, que está em Maringá nesta quarta-feira, a convite do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Estadual de Maringá, para uma apresentação no Sesc Maringá, um recital de violão clássico.